Jornal da Diplomata, nessa manhã conversamos com o chefe de Instrução e Ensino e Comunicação também do Corpo de Bombeiros de Brusque, o primeiro-sargento Carlos Rodrigo da Silva, a gente gentilmente nos atendendo para passar algumas informações com relação às vistorias e também monitoramento que tem sido feito com certa frequência desde o início do verão aqui em nossa cidade, principalmente nas margens do rio Itajaimirim, também em regiões que temos algumas piscinas, principalmente na área particular, e, é claro, cachoeiras, né? Temos aí um vasto número de cachoeiras que são muito atrativas, essas regiões aqui também procuradas pelas pessoas durante a temporada do calor. Bom, seja bem-vindo ao Jornal da Diplomata. Gostaria que você fizesse uma parcial para a gente de como tem sido até aqui esses monitoramentos, algumas situação aí atípica que vocês têm se deparado também no decorrer desses dias que esses monitoramentos têm acontecido. Bem-vindo, bom dia, Carlos Rodrigo.
Bom dia, Juliane, bom dia aos ouvintes da Diplomata. Bom, panorama geral que a gente pode vir a passar para vocês, para a população, é que hoje a gente possui uma ronda, principalmente no fim de semana, né, em alguns pontos que a gente acabou determinando para que o chefe de socorro vá com a equipe no local dar uma verificada. Em relação à alta temporada do verão, o pessoal acaba procurando, né, rio para se banhar, lagoas, cachoeiras. Então a gente determinou alguns pontos aqui na nossa região, tanto Brusque, Guabiruba quanto Botuverá, onde a gente já colocou algumas placas orientativas, né, e ali possuem dicas importantes de segurança para a população, mas que às vezes é importante a presença, né, do efetivo no local, pelo menos para dar uma passada na parte da manhã ou da tarde ali, para dar orientada na população. Então a gente acaba percorrendo a parte da beira-rio, aqui em Brusque, tanto para, né, a região aí do Limoeiro, Santa Terezinha, Santa Rita, até a gente encontrou algumas pessoas se banhando no final de semana e foi orientado para que essas pessoas saíssem, né? Quanto para a parte lá de Dom Joaquim, da Cristalina, que também é um local que a pessoa procura se banhar.
Certo, sargento, até neste final de semana, a gente acompanhando, né, o plantão da segurança pública, nós verificamos junto a vocês que foi flagrado, né, um ponto aqui na área central, inclusive onde acontece a obra da beira-rio, da margem esquerda, e pela foto que foi divulgada, é claro, sem identificar o rosto deles, mas se tratava de menores, né, adolescentes, bastante jovens, inclusive sem o acompanhamento de um adulto. Isso é bastante perigoso e, pelo que percebemos, também era uma área ali que ela não é monitorada, é claro, não tem ali alguma sinalização, mas é porque realmente não é um lugar tão típico para as pessoas procurarem para se banhar, né?
Exato, acabou acontecendo esse episódio, o chefe de socorro, até ao tentar conversar com eles, parece que eles já se evadiram do local, por serem de menor, e realmente é extremamente perigoso, não tinha um adulto para orientar, são crianças que estavam ali sozinhas, né? Podia acontecer qualquer problema com elas, e ter ocorrido o pior. Então a gente, mesmo que saiba nadar, a gente não pode subestimar a capacidade da natação, a gente tem que avaliar alguma possível consequência. E como é rio, tem pedra no fundo, galhos e tudo mais, né, talvez tentando pular no rio, mergulhar de cabeça, vai vir a ficar inconsciente, a se afogar, aí o amigo pode querer ajudar e piorar ainda mais a situação, né? Então a gente não tem como proibir ninguém de se banhar no rio, mas a gente acaba orientando para que não faça e busque sempre um local monitorado para acabar se banhando nesse verão.
Inclusive, até me surgiu agora essa dúvida, né? Se alguém quiser procurar vocês para buscar entender quais são os melhores pontos, caso queiram se refrescar em alguma região aqui da nossa cidade, não sei se isso existe, se existe alguma área permitida e liberada. Mas vocês conversam com a população também diretamente nesse sentido, sargento?
Sim, a gente pode vir a receber a população tranquilamente aqui e vai orientar, né? O Rio Itajaimirim não é realmente um ponto ideal para banho, é um rio com profundidade perigosa, né? A gente já cansou de resgatar, infelizmente, pessoas, né, que perderam suas vidas, né, no rio. Então, não é um local para banho. Existem hoje, aqui na nossa região, as piscinas que possuem os guarda-vidas, né, que são contratados para esse tipo de situação, né, para manter o local seguro. Existem cachoeiras que têm uma parte de banho que ela não vai ter nenhum perigo para quem quiser se banhar, né? Então a gente possui aqui na região também. conversar e orientar faz parte da nossa profissão e a gente vai tentar fazer isso da melhor forma possível.
A gente tem acompanhado também a divulgação da imprensa em âmbito de Estado. Tem sido alarmante os números de afogamentos aqui em Santa Catarina, principalmente ali no final do ano, início também de 2020, né? Final de 2019, início de 2020, com relação aos afogamentos. Foi uma temporada aí de muito calor, de dias ensolarados, né? Com bastante tempo seco na nossa região e muitas pessoas acabaram procurando a água para se refrescar. E também foram altos os números de afogamentos. Mas trazendo aqui para a nossa região, como que vocês têm observado este período de final de ano? Em contrapartida, as pessoas, o senhor acredita que elas têm se conscientizado mais com relação aos riscos, né, que tem aqui na nossa região? Até porque em tempos passados os números aqui na nossa região eram bem diferentes dos atuais, né?
Sim, com o passar do tempo, acho que a população acabou tendo essa noção de segurança, né? Até a gente já faz 3 anos que colocam as placas nos locais, apesar de que algumas foram extraviadas, né, a gente ainda consegue fazer a manutenção nas que estão ainda ativas, e até quando vai no ponto específico a gente conversa com a população local, o próprio chefe de socorro acaba reportando ao comando e a mim que existem menos pessoas nesses locais e então consegue também conversar com tranquilidade, expor a situação, e sabem dos riscos, então estão lá de alguma forma para se refrescar, mas tentando de alguma forma com segurança, né, não acabar se tornando uma vítima fatal, né? Como você mesmo mencionou, infelizmente aqui no estado, a gente nesse período já tivemos bastante mortes por afogamento, grande maioria em área não coberta por guarda-vidas, se não me engano, somente 2 foram realmente por área coberta, né, e ainda estavam um pouco afastados do posto de salva-vidas. E toda terça-feira a gente recebe uma nova nota da quantidade, de como está esse tipo de estatística no estado. Mas aqui na região, graças a Deus, a gente vem melhorando essa orientação e diminuindo essa quantidade de pessoas também a se banhar em locais perigosos.
Com certeza, é um ato de bastante responsabilidade, né, de quem vandaliza essas placas, né, sargento, até porque são placas orientativas e com informações muito importantes ali. Eu até gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, quando alguém se depara com essa placa de sinalização. Eu sei que a gente até inclusive acompanhava o plantão aí durante a última semana de dezembro, e ali a gente já se deparava com esses atos de vandalismo. Naquela ocasião, por exemplo, das 31 placas de sinalização que vocês colocaram, atualmente contava com 26, né? Porque algumas já haviam sido danificadas, retiradas do local de instalação. Quem se depara com essas placas? Qual é a mensagem que a pessoa recebe?
Aí, primeiramente, a gente informa que é um local perigoso, né? Ou um trecho perigoso, porque dependendo muito do local, a gente acabou colocando como um trecho, porque seria uma área maior, já que seria de maior importância essa informação. É, mas ali já informa também que a pessoa deve procurar um local com segurança, né, que seja próprio para isso, como piscinas e clubes, que possuem guarda-vidas no local para proteger alguém que venha se afogar. Informa que o rio possui água mais escura, com correnteza, com galhos e pedras no fundo, e a profundidade ela não é conhecida, né, porque ela varia muito conforme realmente o leito do rio. Eu sou mergulhador, então em vários pontos que a gente já veio a fazer mergulho, de chegar em poços com 11 metros de profundidade. Então, realmente varia muito, é um leito muito diversificado e perigoso, né? Então, essa orientação a gente colocou na placa, de alguma forma, a fazer com que a pessoa reflita e não vá mergulhar naquele local, e sim vá buscar um ponto com segurança, né, com guarda-vidas, um local que a gente consiga saber a profundidade para saber se entra, se não entra, e conseguir realmente tomar banho de forma segura e se refrescar com mais segurança, né?
E de uma forma geral, elas têm sido bastante eficazes, essas placas, né, sargento? Porque por mais que hajam esses atos de vandalismo, o número de pessoas que respeitam é muito maior, né?
Sim, é muito maior. E até eu peço encarecidamente à população que, se ao caso virem a encontrar uma placa dessas caída no chão, né, que recolham e entreguem a nós para que a gente possa repor ela, ou se vir de repente alguém vandalizando essas placas, que chame a atenção, chame a polícia no momento para que realmente essa pessoa responda por essa responsabilidade, né? E, de alguma forma, é dinheiro público que está sendo jogado fora com a perda dessas placas. A gente precisa manter essas placas no local para que realmente ela possa passar informação correta e de segurança para a população.
Para a gente encerrar a entrevista, então, Sargento Carlos Rodrigo da Silva, bombeiro militar aqui da cidade de Brusque, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os bombeiros daqui que foram prestar apoio na Operação Veraneio. A gente sabe que por lá a demanda é muito maior, né? Temos aqui as nossas ocorrências, as nossas demandas, mas o litoral realmente é bastante procurado, muitos turistas aí de várias regiões do Brasil, e é preciso que hajam muitos bombeiros naquela região. Brusque, presta apoio nessa Operação Veraneio 2019-2020?
Sim, a gente acabou tendo que realmente reforçar o litoral devido à grande demanda de turistas na nossa região, né? Então, cada companhia do batalhão teve que ceder 3 bombeiros militares para serem deslocados para o litoral, e Brusque não foi diferente. Então, a gente acabou deslocando 3 militares para lá: soldado Mardelli, soldado Beatriz e o soldado Matheus, né? Se não me engano, foram Florianópolis, Criciúma e Itapema. Então, eles vão para essas regiões litorâneas para reforçar as guarnições nesses locais e poder dar um maior apoio nessa questão de turismo, né, em Santa Catarina, para deixar esse verão mais seguro, né? Então, realmente foram 3 para lá e aguardamos a vinda deles na finalização da Operação Veraneio.